64 anos depois, o Brasil voltou a sediar um Mundial de Futebol. Na chamada Copa das Copas, o cartão de visita veio logo no primeiro gol. O lateral brasileiro Marcelo mandou a bola contra a própria meta na partida de abertura entre Brasil e Croácia, no dia 12 de julho. Mas a primeira surpresa do Mundial foi a goleada que a até então campeã do mundo Espanha tomou da Holanda. O 5-1 de virada abriu o caminho para o início do vexame espanhol neste Mundial. A Fúria se despediu com apenas uma vitória e sobre o fraco time da Austrália. Mas essa não foi a única zebra dessa edição. É o que explica o jornalista e integrante do grupo Literatura e Memória do Futebol de São Paulo, Gustavo Carvalho.
A zebra positiva foi a Costa Rica, que conseguiu ser primeira colocada no grupo que era considerado um dos grupos da morte, né, da Copa. Ela ficou à frente de Uruguai, Itália e Inglaterra. Saiu invicta desse grupo, que é uma conquista impressionante. E ainda nas oitavas de final passou pela Grécia nos pênaltis e só caiu nos pênaltis nas quartas de final contra a Holanda. Isso é impressionante. A Costa Rica, por um triz, chegou à semifinal de uma Copa do Mundo onde ela enfrentaria a Argentina. É uma conquista fantástica. Os negativos foram as grandes seleções que têm tradição, chegaram aí com expectativa alta e não foram bem. O exemplo clássico foi a Espanha, né? A Espanha só ganhou uma partida e perdeu duas, uma delas de goleada ainda para a Holanda.
Além das zebras, a Copa do Mundo no Brasil foi o Mundial das prorrogações. Foram 8 ao todo. O placar final de 2-1 também foi figurinha carimbada. Ele apareceu 15 vezes. Além disto, o Mundial teve 171 bolas nas redes, número que igualou o torneio de 1998 na França, que registrava sozinho a maior marca de tentos até então. Mas não foram apenas os números que chamaram a atenção nesta edição da Copa. Outro momento marcante foi a mordida do atacante uruguaio Luis Suárez no zagueiro italiano Giorgio Chiellini no dia 24 de julho. A agressão não saiu barata para o jogador, que foi excluído da Copa numa das medidas de punição mais duras já adotada pela FIFA. Na avaliação do jornalista e historiador de futebol José Santiago, a punição foi dura demais.
É uma coisa desproporcional para cobrir até um erro do árbitro, porque o lance não foi o lance capital, por mais que ele já tenha sido reincidente. Mas a gente não está aqui para julgar uma reincidência, mas sim o ato em si. E o árbitro estava em campo para marcar. A primeira punição era o árbitro ter expulsado. Isso só aconteceu, eu acho, porque é a Itália. Mas 9 jogos por uma mordida é totalmente inadequado, inédito e jamais voltará a ser repetido, a não ser que tenham jogadores não europeus.
Mas e o Brasil? Depois de passar pela primeira fase com 2 vitórias e 1 empate, a seleção canarinho precisou ir aos pênaltis para vencer o Chile no Mineirão. Nas quartas de final, venceu a Colômbia, mas perdeu o atacante Neymar após uma joelhada do jogador Zuniga. Mas, sem dúvida, um dos momentos que não vai sair tão cedo da cabeça dos brasileiros é a goleada por 7-1 na partida contra a Alemanha na semifinal do torneio. O episódio, que ficou conhecido como Mineiraço, foi a maior derrota já sofrida pelo Brasil. Foram 5 gols só no primeiro tempo. A equipe alemã foi para a final e se sagrou tetracampeã, vencendo a Argentina por 1-0. Já o Brasil amargou o 4º lugar após mais uma derrota, 3-0 para a Holanda. Mais que um apagão coletivo, o mau desempenho em campo é reflexão da má gestão da seleção. É o que avalia o jornalista integrante do grupo Literatura e Memória do Futebol, Gustavo Carvalho.
O pessoal lá da CBF, da Comissão Técnica da Seleção, defendem que foi um caso à parte, foi um apagão. Foi um fenômeno que nunca mais vai se repetir. Mas eu não sou tão otimista quanto eles com relação a esse evento. Eu acho que não foi tão por acaso assim. O por acaso foi o 7-1. Mas perder feio da Alemanha não seria tão estranho. Porque a seleção da Alemanha atualmente, por exemplo, ela, na minha opinião, tecnicamente, ela é bem superior à do Brasil. E isso é resultado de um trabalho de muitos anos. Não é nada por acaso. Eu esperaria que o Brasil aprendesse com essa derrota e aparentemente não está aprendendo. E eu fico triste com isso.
Mas, se por um lado, dentro de campo, a seleção brasileira perdeu de goleada, a organização do Mundial foi bem sucedida, superando as desconfianças que pairavam sobre o Brasil diante dos atrasos das obras. Pelo menos é que apontou uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Turismo, divulgada em agosto. O levantamento feito com 453 torcedores e jornalistas estrangeiros mostrou que 8 em cada 10 visitantes ficaram satisfeitos ou muito satisfeitos com a estadia no Brasil. Com a produção de Vanessa Bugri, repórter Jonatas Cotrim.